Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 22 de junho de 2020, segunda-feira. Puxa, uma segunda-feira especialmente rica. Eu estou super feliz de ter aqui tantos assuntos interessantes para discutir. E começo o dia sorrindo, lembrando que talvez uma das dos trotes mais sensacionais da internet. Eu detesto trote, eu detesto trollagem, eu detesto tudo, mas eu vou confessar que dessa vez eu realmente me regozijei. Vamos chamar isso de novo de Schadenfreude, que é aquela palavra que volta e meia aparece aqui no radinho. Schadenfreude é aquele deleite com o suplício alheio, né? Pois bem, Trump tinha ali anunciado que ia fazer um comício completamente inoportuno, provocativo, esquisito, né? Justamente numa cidade que é tão importante para o movimento negro americano, que é Tulsa. Ele prometeu que ia fazer um comício lá e o anúncio é que 1 milhão de pessoas teriam se inscrito. Bom, em suma, não sei se vocês viram, aliás, eu vou tentar dar, vou achar aqui alguns vídeos para mostrar para vocês. Primeiro, não teve 1 milhão de pessoas, teve, assim, digamos, 6 mil, para quem esperava 1 milhão. Para vocês terem uma ideia, ele imaginava lotar um estádio, e inclusive reservou um outro espaço com telão para servir ali, né, de escape para o povo todo. Pois bem, o escape não tinha ninguém, e o salão, o estádio, na verdade, ficou praticamente vazio, e a grande ironia é que todas as cadeiras eram azuis. Então, azul é a cor dos democratas. Então, coitado, o cara fazendo... Coitado nada, né? Bem feito. O cara fazendo um comício, olhando para um monte de cadeiras azuis para 6 mil pessoas. Mas acho que a coisa mais legal dessa história, aliás, mais legal... Eu estou em dúvida aqui, né? Mas eu acho que uma das coisas mais legais que eu já vi desde que o Trump chegou ao poder, por meios escusos e que até tem a ver com algumas coisas que a gente vai comentar hoje no radinho, foi justamente a volta dele para a Casa Branca. Ele desce do avião, não sei se vocês viram o vídeo, completamente desgrenhado, ele sem a gravata, com a camisa aberta e com cara de derrota, com cara de quem pagou o mico. E eu nunca tinha visto esse cara passar recibo dessa maneira, sobretudo porque talvez uma das grandes suspeitas aí do que teria sido a causa desse fiasco teria sido um trote de fãs de música coreana, K-pop. Eu comentei, acho que outro dia no radinho, não comentei? Sobre como esses fãs de K-pop, que estão super conectados, etc. e tal, eles tinham descoberto que eles podiam se engajar virtualmente nessa questão do Black Lives Matter, da questão racial. Então eles estavam descobrindo ali uma forma de ativismo interessante, mas o que acontece? Com essa história do comício do Trump, aparentemente, isso não é muito conclusivo, não é muito claro, né? Mas o que eles fizeram foi o seguinte: vamos trollar esse cara, vamos, em princípio, nos inscrever, a gente vai se inscrever nesse evento como se a gente fosse um trumpista e vai passar a falsa impressão de que o evento está bombando. Então talvez seja por isso que o pessoal da campanha do Trump, mas são todos mentirosos, contumazes, né? Nem sei se foi isso que aconteceu, mas talvez tenha sido isso, essa procura gigante pelo comício que tenha animado o pessoal da campanha a sair por aí dizendo que eles iam ter 1 milhão de pessoas. Pois bem, graças à música coreana ou não, ou talvez seja simplesmente um sinal do fiasco iminente na campanha do Trump, deu tudo errado. Então isso já me deixa um pouco, já começa a semana bem, a esperança, né? A esperança. Mas deixa eu complementar algumas coisas que eu quero comentar com vocês hoje aqui. Elas são especialmente fascinantes porque elas dizem respeito a, como é que eu vou explicar isso? A riqueza da vida orgânica. E do quanto a gente não sabe, né? O quanto a gente não percebe. Acho que no episódio anterior eu comentei rapidamente sobre criaturas que enxergam mais cores do que a gente, ok? Eu devo ter comentado isso rapidamente. Mas eu acabei ouvindo no final de semana, entre uma pilha de roupas e outra, sei lá o que eu estava fazendo, um episódio do Science Friday que explica essa história muito melhor. A questão é a seguinte: nós, humanos, enxergamos cores, certo? Que beleza, Van Gogh, o pôr do sol, tal, cores. A gente fica se achando os reis da cocada preta. A gente enxerga cores porque a gente tem nos olhos três cones, um para vermelho, um para verde e um para azul, né? Então a composição desses três cones faz com que a gente perceba as cores que a gente percebe. Mas, na verdade, as cores que a gente percebe não são todas as cores possíveis, porque existem criaturas, e aí ele entrevista uma moça que pesquisa beija-flores. Beija-flores tem quatro cones. Quatro significa que com quatro cones ele vê mais cores do que a gente, não tem o que fazer. O que é mais interessante aqui é que você fala, pô, que sacanagem, por que o beija-flor tem quatro? Na verdade, a sacanagem é ao contrário. Muitos répteis, peixes, insetos têm quatro cones, né? O problema são os mamíferos. Os mamíferos, por alguma razão qualquer, quando eles evoluíram basicamente com dois cones. Talvez porque eles fossem majoritariamente noturnos, talvez porque eles tivessem medo de sair de dia. Eu sei lá, eu sei que os mamíferos têm dois. Então, gato, cachorro tem dois. Por isso que eles não enxergam cores tão bem assim. O que acontece é que os nossos ancestrais primatas deram um jeito de recriar ali um terceiro cone e passaram a enxergar a cor mais ou menos. Ok, mas em princípio a gente, no reino da vida, a gente não é, né, o pináculo, a gente não é, não. Qualquer, bom, aliás, para completar essa história, bom, eu já vou deixar a gente um pouco mais humilhado, mas vamos lá. A questão é a seguinte: eu não sei se você já viu isso por aí, mas o triângulo de cores, imagina que você faz um triângulo em que você tem num vértice vermelho, num vértice azul e num vértice verde. Dentro desse triângulo estão todas as combinações possíveis de cores que você consegue enxergar. Esse é o nosso espaço de cor, são combinações dessas cores diferentes, dessas cores primárias, por assim dizer, que a gente consegue enxergar, né, tudo que a gente enxerga. Mas se o beija-flor tem um quarto cone, isso significa o quê? Que ele tem um quadrado de cores? Não, na verdade é como se você tivesse esse ponto, esse quarto ponto, não no papel, mas em cima do papel, como se você estivesse fazendo uma pirâmide. Então, não só um beija-flor, qualquer criatura com quatro cones, eles não veem simplesmente, sei lá, mais cores, eles veem, como se fosse um tetraedro de cores, porque você passa a ter combinações completamente inusitadas, combinações novas que a gente não consegue imaginar. Então é um espaço de cor muito maior. Ele não é só bidimensional, ele é praticamente tridimensional. E aí tem uma questão que é interessante, que é a seguinte: eu nunca tinha parado para pensar essa história. Roxo. Pense na cor roxa. Roxo, certo? Certo. Roxo é uma cor que é chamada de supraespectral, assim que se chama, superespectral. Por quê? Porque, na verdade, não existe uma frequência de luz roxa. Não, na verdade, o que acontece? Quando o nosso cérebro percebe o azul e o vermelho juntos, ele imagina uma cor chamada roxa. Mas essa roxa, de novo, existe violeta. Violeta existe, mas roxo não existe essa cor em termos de frequência. Existe a frequência roxa. Qual é a frequência do roxo? Não tem. Você tem que pegar azul e vermelho e o cérebro mistura e imagina essa cor, que na verdade é uma cor imaginária. Certo? Certo. O que acontece é que, imagina se você tivesse um quarto cone, você ia ter uma série de cores imaginárias. E aí eles fizeram testes para ver se o beija-flor consegue... O que acontece se você, por exemplo, mistura verde, ok, isso a gente enxerga o beija-flor também, e ultravioleta. Na verdade, esse quarto cone dos pássaros, ele enxerga ultravioleta, que a gente não enxerga de maneira nenhuma. Então, o que acontece quando você combina verde com ultravioleta? Será que isso dá origem a uma cor que não existe? Eles fizeram testes e tudo indica que o passarinho é perfeitamente capaz de distinguir verde de verde com ultravioleta, de vermelho com vermelho com ultravioleta, amarelo de amarelo com ultravioleta. Ou seja, é como são cores que a gente não consegue nem imaginar como elas são percebidas. E se você acha que 4 cones é uma vantagem, saibam que borboletas têm 9 cones. Aliás, tem um bendito camarão que se chama mantis shrimp, que é um camarão estranhíssimo. Eu vou ver se eu acho um link aqui para vocês verem como ele é. Ele é super colorido, ele é meio translúcido e ele tem, ele caça usando uma técnica estranhíssima. Ele tem as duas garras dele e ele dá como se fosse um soco ultrassônico, mas um soco numa velocidade absolutamente espantosa, como se fosse um tiro de 22. Pois bem, esse camarão, como se não bastasse o super soco que ele tem, o que já é estranhíssimo, ele tem 12 cones. Agora, por que diabos um camarão tem 12 cones e nós só temos 3? É sinal que a vida nem sempre é justa, mas tudo bem, né? Se bem que acho que ia ter gente que ia preferir trocar os 12 cones por um super soco. Eu acho que eu fico com os 12 cones. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Os assuntos são tantos hoje e são tão interessantes que eu vou meio ler na ordem que eu fui salvando, e se eu conseguir fazer alguma conexão, ótimo, né? Tem um vídeo muito interessante, aliás, um parêntese. Na semana passada eu acabei deixando de dar link para um vídeo que eu comentei, que era sobre uma escultura de um jovem depois do banho. Bom, eu vou acrescentar esse link no episódio anterior. Perdão, eu às vezes esqueço isso, e por favor, puxem a minha orelha quando eu esquecer de dar o link lá no radinhodepilha.com para algum desses conteúdos, né? Às vezes eu esqueço. Pois bem, esse vídeo aqui, ele tem a ver com mudanças climáticas, mas também tem a ver com história. Ok, é um vídeo super bacaninha da Kurzgesagt, eles são super bons. As animações são lindas, tá, super bonito. A questão é a seguinte: aquecimento global. Certo? A culpa é nossa. Certo? A humanidade fez esse negócio nos últimos 50 anos, então nem se fala. Disparou a quantidade de gases de efeito estufa que a gente colocou na atmosfera. Disparou, é uma coisa exponencial. Mas a questão é, isso não é muito igualmente distribuído, mais ou menos que nem os cones, né, de cor. O que acontece é que alguns países vão sofrer mais efeitos do que outros, né? E, curiosamente, a culpa também não é bem distribuída, porque alguns dos países que vão pagar o pato não foram eles que provocaram essa zona toda. Então, a questão é quem é, né, responsável pelo aquecimento global. Aí você vai falar, é a China, não sei. Bom, então, esse vídeo é extremamente interessante para tentar clarificar um pouco essa história. Em primeiro lugar, é a seguinte: quem emite mais hoje? Aí você pode fazer lá um ranking. Ah, a China emite, sei lá, 2 vezes mais que os Estados Unidos, que emite mais ou menos. Bom, então você consegue fazer um ranking dos países que mais emitem gases de efeito estufa. Tá? Só que aí entra uma questão curiosa, que é a seguinte: quando se você vai na ONU e fala, olha, China, vocês estão poluindo mais do que todo mundo, vocês vão ter que limpar essa bagunça, a China vai falar, olha, desculpe, mas isso é uma questão histórica. Na verdade, vocês, países desenvolvidos, vocês vêm poluindo há muito mais tempo e agora vocês estão ricos. Então quer dizer que na hora que a gente quer ficar rico, a gente não pode? Então vocês... o discurso é interessante, né? Os países ricos, eles estão poluindo para manter o luxo. Os países em desenvolvimento, como a China, eles estão poluindo por uma questão de sobrevivência. Então, pera aí, não é bem assim, não é igual. Ok, é um bom ponto. Então aí eles se aprofundam um pouco mais e vão ver historicamente quem poluiu mais ao longo do tempo. Aí é lógico, como a China começou a poluir faz pouco tempo, o papel dela diminui. Aí, obviamente, o papel de alguns países como Estados Unidos, Alemanha, começa a crescer. Ok, tá legal, ok, tá, entendi, a gente tem uma culpa histórica. Mas tem uma outra questão também, que é a seguinte: quando a gente pega a poluição que a China gera, a China tem 2 bilhões de habitantes. É gente pra caramba. Aí você tem outros países que também são bastante poluentes, que tem um lifestyle bastante poluente, mas é menos gente, simples assim. Então, quando você vai ver per capita, né, por cabeça, quanto que cada país desse polui, você vai ver que a China até que não está mal na foto, né? Tem lá um índice que mostra quanto que cada pessoa gera de, né, de impacto. A média mundial é 5 toneladas de carbono, é 5 alguma coisa. Tá? Estados Unidos, 17 por cabeça. Então, cada americano é 3 vezes pior que a média mundial. Aí você pega, bom, tem países do Oriente Médio, do Emirados Árabes, que, putz, aí nem se fala. Per capita, os caras poluem dezenas de vezes mais que a média. É uma coisa insana, porque é um país que não tem nada, eles usam óleo para tudo, bom. E aí, bom, a questão vai se aprofundando. É legal, eu super recomendo assistir, para a gente ver que a questão é complexa, e que talvez a única saída disso seja, de uma certa maneira, relevar, né? E simplesmente ver como que cada um pode ajudar, como cada país pode ajudar com que lhe pode, para tentar reverter o que agora é um problema global. Eu aprendi a beça, eu achei muito legal. Algumas coisas eu meio tinha noção, eu sabia, obviamente, que um australiano, né, tem um impacto ambiental muito maior do que alguém em Uganda, claro, né, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, essas considerações todas estão super bem feitas e eu super indico para vocês darem uma assistida. Eu andei recomendando aqui recentemente vídeos sobre arte. Acho que é também para dar um pouco de inspiração, de consolo, né, de alegria para o espírito, aqui enquanto a gente está trancado, sem acesso a tantas experiências legais. E, como sempre, eu vou recomendar um vídeo aqui do Smart History, em que ele faz uma representação, é extremamente interessante, a representação do corpo na escultura ocidental. Se isso parece, sei lá, abstrato demais ou meio fluffy demais, isso sempre me intrigou, porque imagina, você vai no museu e você vê lá, escultura grega, nossa, que primor, que naturalismo, que realismo, romana, pô, nossa, que coisa extraordinária, aí de repente quando acaba Roma, tudo fica diferente, tudo fica esquisito, você fala, meu, as pessoas desaprenderam, não é possível, a gente vai demorar quase 1000 anos, né, para voltar a fazer alguma coisa tão bonita quanto a dos romanos ou dos gregos, mas na verdade isso tem um contexto, não é que as pessoas emburreceram de repente, bateram a cabeça na parede, não, simplesmente tem questões religiosas por trás disso, representar o corpo já não é tão interessante, para o cristão o corpo é uma questão de culpa, então o corpo, imagina, se você fizer uma estátua bonita, isso vai ter um aspecto sensual, né? Esse cristianismo dos primórdios não quer saber de nada sensual, então as figuras parecem uns fantasmas, basicamente parece, sei lá, o que parece aquilo, um lençol pendurado, elas não têm mais peso, elas são meramente... É lógico que isso também tem reflexo em outras áreas. Quando você pega o canto gregoriano, que é um canto eminentemente religioso, cristão, ele é um canto que não tem nada de sensual, ele não tem batida, ele não tem ritmo, ele não tem pancada, ele é simplesmente melódico. Então tem esse afastamento da questão sensual que depois, felizmente, a gente recupera no Renascimento. O vídeo é bárbaro, eu super recomendo, vale a pena assistir e tal. Hoje o radinho vai ser realmente para lá e para cá, vai ser, porque eu tô lendo aqui na sequência em que eu salvei as coisas. Vírus. Então tá bom, eu vou quebrar um pouco essa sequência, vai, vamos lá. Eu acabei de ler agora de manhã, foi a última coisa que eu li e eu fiquei maravilhado. A questão é a seguinte, é um artigo da BBC com a seguinte pergunta que eu faço para vocês. Se você pudesse eliminar todos os vírus do mundo, imagina, te dou a varinha do Harry Potter, né? Ó, você tá aqui uma varinha, tem um encantamento aqui para você eliminar todos os vírus do mundo. Você fala, pô, muito obrigado, nem sei como eu agradeço, muito obrigado. Aí você faz todos os vírus do mundo, os vírus do mundo desaparecerem. O que acontece? Um cientista responde aqui, exagerando um pouco, eu falo, desculpa, mas em 1 dia e meio morreu todo mundo. Aí você fala, como assim? Vírus não é só coisa ruim? Não, esse artigo que é espetacular, eu vou reler inclusive porque ele tem muita informação, ele mostra que a gente está começando a entender o papel dos vírus na natureza. O que acontece é que a gente vem estudando apenas os vírus que nos fazem mal, são chamados patógenos. Os patógenos não tem nada a ver com pato, né? Tem a ver com patos de grego, do sofrimento, né? É que produzem sofrimento. Só que os patógenos, eles são uma porção ínfima, pífia, né? Quase desprezível dos vírus, porque grande parte dos vírus não só não faz mal diretamente a você, como alguns são benéficos. E aí eles vão mostrar como na natureza os vírus têm um papel fundamental. Algumas relações, alguns ecossistemas sem vírus, eles param de funcionar. O vírus ajuda a modular o fungo, que ajuda a crescer a grama. Aí eles vão mostrar que, na verdade, os vírus também colocam, eles controlam a população de bactérias. Uma boa parte dos vírus é especializada em atacar bactérias. Então, se você tira os vírus, as bactérias se proliferam até explodir. Uma outra coisa que eu não sabia, se você pegar os oceanos, 90% da quantidade de matéria viva nos oceanos não são baleias, não são orcas, né, não são lulas gigantes, não são monstros, não, são micróbios. Olha que coisa louca, né? Os micróbios que produzem uma boa porcentagem do oxigênio, que capturam carbono, etc. e tal, pois bem, esses micróbios têm uma relação super simbiótica com os vírus, né? Os vírus ajudam a manter tudo sob controle. Cara, o artigo não acaba mais, é extremamente interessante. Eles até mencionam uma coisa curiosa, que duas coisas interessantes. Vírus, às vezes, eles conseguem se imiscuir, por assim dizer, ou se inserir no seu próprio DNA. Se um vírus infecta você e por acaso ele consegue infectar uma célula sexual, um óvulo ou um espermatozoide, ele pode se entrar no DNA e virar alguma coisa hereditária. E isso não é tão raro assim, né? Pelo que o artigo aqui comenta, 100 mil genes, mais ou menos, alguma coisa como 8% dos seus genes, do seu DNA, vieram de vírus que pegaram carona. Então você tem DNA de vírus dentro de você. E antes que você desespere, saiba que a placenta existe por conta de uma história dessas. O código que faz a placenta foi um código que veio de um vírus. Uau! E tem uma outra questão, mas agora a gente está pagando o preço, que é o seguinte: vírus também ajudam a manter as populações em xeque, né? Manter elas mais ou menos em equilíbrio. E tem uma coisa que talvez agora a gente esteja pagando o preço, que é o seguinte: os vírus querem se multiplicar. Se eles querem se multiplicar, quem que eles vão atacar? Justamente, eles vão pegar carona em quem? Nas espécies que são mais bem-sucedidas, né? Porque é aí que ele vai se espalhar mais. Então, toda vez que uma espécie se torna mais bem-sucedida, ela acaba sendo vítima de mais vírus, né? Como se os vírus gostassem de vencedores. O artigo é fascinante. Então, em suma, não dá para eliminar os vírus, sobretudo porque a vida depende deles. Aliás, eu comentei com vocês recentemente no Radinho que uma das suspeitas para existir sexo no mundo, porque convenhamos, né? Tem um monte de criatura aí que não faz sexo nenhum, se divide e pronto, né? Bactéria. Por que que em algum momento a gente resolveu ter macho, fêmea? E, bom, por que diabos tanto trabalho? Acontece que uma das suspeitas é que essa foi uma estratégia para conseguir fazer frente às inovações contínuas de um vírus. Os vírus inovam demais, eles inovam sem parar. Então a gente precisava de alguma maneira turbinar a nossa própria inovação genética, e para isso ter... Então, tá vendo? Sem vírus não ia ter nem sexo, só para, né, constar nos autos. Eu achei muito legal. E falando em vírus, tem um vídeo bastante interessante no YouTube sobre vírus em aviões. Até que ponto vai ser seguro viajar em aviões? Eu vou adiantar, spoiler alert here, não tem... Não. Eles mostram, um chinês, ele fez uma simulação por computador de como o vírus se espalha caso você tussa, mesmo com ou sem máscara. O que acontece é que o ar-condicionado do avião propicia uma distribuição relativamente perversa, né? O ar vem de baixo para cima, então ele faz circular mais do que você gostaria. E mesmo que algumas companhias imaginem tirar o assento do meio ou deixar o assento do meio vazio, isso não vai fazer tanta diferença. E eles citam, inclusive, aqui um caso na China. Era um voo, acho que de Hong Kong a Xangai. ou seja, um voo que não é muito longo, tinha um xarope lá que estava infectado, ele infectou 21 pessoas, inclusive quem estava tipo a 7 fileiras na frente. Então, veja bem, não. Falando em vídeos, tem um vídeo, eu comentei, acho que semana passada, sobre uma fonte tipográfica que era Cooper Black. Eu acho fonte o máximo, sobretudo porque eu não entendo nada, eu não sei escolher fonte, eu sou um completo ignorante. Né? Assim como também não sei escolher trilha sonora. Bom, pois bem, então esse é um dos meus pontos fracos e eu tento compensar aprendendo a respeito. E semana passada eu comentei de uma fonte chamada Cooper Black, que é extremamente popular em cartazes, em anúncios, em sei lá o que, logo de restaurante, assim vai. Aqui eu vou dar um link para um vídeo mais curtinho, 5 minutinhos, em que ele faz uma história resumida da tipografia. Desde do Black Letter, que foi criado pelo Gutenberg, que imitava a maneira como os escribas, né, escreviam com pena, até as fontes que você conhece, Helvética, Futura, Gil Sans. Ele explica a história das serifas, das fontes modernas. É muito bonitinho, é legal para a gente pelo menos ter uma ideia um pouco mais sistemática dessas coisas. É muito legal, eu pelo menos gostei. Tem um artigo aqui que eu acho que vai falar ao coração de muita gente, que na verdade é de um site de psicologia, é um texto acadêmico, na verdade, eles estão apontando para um paper. Tanto que a linguagem aqui é extremamente complexa, mas o que acontece? Eles estão justamente mencionando o que acontece quando você, e como diria Camões, toma um pé na bunda, né? Quando você passa por uma ruptura amorosa daquelas traumáticas, daquelas que você sofre. E o que eles estão percebendo é que isso não afeta o seu coração, isso afeta o seu cérebro. E o que eles estão mostrando aqui, eles pegaram dezenas, acho que 60 e tantas pessoas que tinham passado por uma separação traumática recente e colocaram os caras para fazer ressonância. O cérebro dos caras está em pandarecos. Pandarecos é o que eu estou usando aqui para traduzir o que eles estão chamando de não sei do que, temporal, espacial, quer dizer, o jargão técnico de quem trabalha com neurociência. Mas eu já venho comentando faz tempo que o cérebro, na verdade, é um maestro, né? Que ele está juntando ali coisas que tocam num ritmo diferente, em escala diferente, em frequência. Ele meio que costura tudo ali e faz com que tudo mais ou menos funcione ao mesmo tempo. Certo? Certo. Exceto quando você toma um pé na bunda. Aparentemente isso prejudica imensamente a capacidade do seu cérebro de coordenar as coisas no tempo. Quem for um pouco mais, o que não é difícil, quem for um pouco mais safo, um pouco mais preparado nesse campo, por favor leia, isso há de explicar por que a gente fica tão estragado, porque realmente o impacto é orgânico, é extremamente interessante, eu gostei bastante. Tem um artigo aqui na Technology Review que é bastante provocativo, eu acho que vale a pena ler, que diz por que a tecnologia não nos salvou do Covid-19, e na verdade ele está relacionado a um artigo que fala sobre por que a inovação nos Estados Unidos foi para o brejo. E aí o que ele coloca é o seguinte, ele coloca como um erro estratégico americano. Né? Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a incentivar a inovação com dinheiro, com recursos, etc. e tal. Mas o que acontece? Esse modelo de incentivo, ele parou no tempo. Então o que acontece é que você tem hoje muito incentivo a pesquisa, 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 mas não necessariamente a soluções. Então, quando você finalmente tem um problema que demanda soluções, você não tem, aí a máquina não está bem azeitada, ela não está preparada para mobilizar recursos em prol de uma solução rápida e de interesse comum. Então, para quem estuda inovação com mais profundidade, é interessante para ver o erro. Aliás, falando, é curioso ver, né, alguém criticar o Vale do Silício, etc. e tal, mas vale a pena porque essa pandemia está mostrando vários calcanhares de Aquiles de todo mundo. Tem um artigo muito interessante aqui, que vale a pena dar uma olhada, sobre como a Grã-Bretanha, como a Inglaterra, falhou, né, de uma maneira espetacular com relação ao coronavírus, sobretudo no quesito app. O que acontece? A Grã-Bretanha tinha, o Reino Unido tinha tudo de bom para eventualmente combater o coronavírus e ter uma app legal. Por quê? Porque eles têm um sistema unificado de saúde. Certo, certo. O sistema unificado de saúde que já tem uma super base de dados, eles já sabem como juntar dados, anonimizar e tal. Então, pô, vamos lá, né? Então vamos fazer uma app que de repente vai ajudar. Bom, deu tudo errado. Né? Resumindo, spoiler alert aqui, deu tudo errado, um fiasco completo, tiveram que jogar fora tudo que eles estavam fazendo e agora eles vão adotar a tecnologia do Google e da Apple. Por que que deu tudo errado se eles tinham tudo de bom, né, tudo certo para dar, né, para ser um sucesso mundial? Em princípio, a corrida, interesses pessoais, gente querendo aparecer mais do que os outros, gente querendo eventualmente virar sir, né, sei lá eu, né, virar um cavaleiro, seja o que for, gente com interesses políticos, troca diretoria, troca liderança, troca isso, troca aquilo, acelera, ou seja, foi um erro de gerenciamento. O gerenciamento disso foi um fracasso, um fiasco, todo mundo se atrapalhou, o tempo foi perdido e agora eles vão ter que tentar adotar a questão do Google e da Apple. Agora, tem uma questão interessante aqui, que para quem é mais técnico, isso eu não sabia. O lance é o seguinte, quando a Inglaterra resolveu fazer seu aplicativo sozinha, ela falou, bom, legal, porque a gente vai usar Bluetooth, né, que é essa tecnologia de conexão, para saber quem está por perto e tal. A questão é que eles esqueceram do seguinte, Bluetooth faz tempo que é muito complicado do ponto de vista de segurança, ele é muito fácil de ser explorado. Então, tanto a Apple quanto o Google já vinham tomando uma série de precauções para que o Bluetooth não ficasse ligado o tempo inteiro, para que os aplicativos não conseguissem usar Bluetooth o tempo inteiro, para que os aplicativos não conseguissem compartilhar informações via Bluetooth o tempo inteiro, porque isso era um pesadelo de segurança. Então, quando a Inglaterra veio com uma ideia de vou usar Bluetooth, ela esqueceu que, na verdade, Bluetooth, tanto a Apple quanto o Google, tinham cortado as asinhas. Não dava, simplesmente o sistema não permite. E aí eles ficaram batendo cabeça, pediram para a Apple e para o Google abrirem uma exceção no sistema operacional para que o aplicativo inglês pudesse, né, usar o Bluetooth dessa maneira sem nenhum tipo de restrição. Isso não funcionou, mas é interessante, eu não sabia dessa história, eu não sabia que o Bluetooth nos dois sistemas, tanto no iOS quanto no Android, ele é estritamente controlado por razões de segurança. Para quem é de mobile, isso deve ser arroz com feijão, mas eu realmente não sabia. Mas eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Falando em aplicativos, tem uma notícia repulsiva, ainda mais porque vem do Trump, mas na verdade o Joe Biden também não está muito longe disso não. O que acontece é que os dois candidatos, aliás, praticamente qualquer candidato em qualquer lugar, né, o sonho deles, obviamente, é ter sua própria app para conversar com os eleitores e não precisar usar mídia, jornal, né, etc. Porque eles querem ter um canal direto. O Trump fez isso e o aplicativo do cara é um pesadelo sob vários pontos de vista. Primeiro porque ele tem um canal ali só com fake news e com as mentiras do Trump. Um canal, inclusive, desbancando as notícias verdadeiras. Então, já é um canal privilegiado de desinformação. Como se não bastasse, ele rastreia tudo que você faz. Ele pede permissão para tudo, sua localização, o que que você faz, o que que você não fez, por onde você anda. Se você passar perto de um, sei lá, de um cartaz do Trump, lá que tem um beacon, o aplicativo vai registrar que você viu aquilo. O aplicativo é um horror, ele é uma sanguessuga de informações. Vamos nos lembrar que a eleição do Trump já foi marcada pelo uso abusivo de informações digitais, né? Pelo uso abusivo de segmentação via marketing digital. Então, esse aplicativo é um escândalo. E curiosamente, o Panaca, que cuida da parte digital do Trump, quando ele estava ali crente que aquele comício ia ser um sucesso, ele fala, nossa, isso vai ser uma mega coleta de dados. Então, no Twitter, ele já está se gabando de que uma das graças da inscrição no evento era coletar dados, porque o que eles querem é justamente o quê? imitar, olha que coisa interessante, imitar a Índia. Aquele líder indiano, Nore, eu sempre confundo o nome dele, ele está usando o digital de uma maneira perversa, sórdida, coletando informações, distribuindo desinformações, usando o WhatsApp, como se fosse um Bolsonaro mais esperto, né? Então, o que acontece? Os pilantras, os canalhas, os monstros, eles sim, eles devem ter um grupo de WhatsApp, não é possível, eles devem ter uma convenção anual dos canalhas, um inspira o outro, né? E, bom, curiosamente, o aplicativo do Joe Biden é muito mais limpinho. Ele não pede tantas permissões assim. O que ele pede permissões é para os seus contatos. Ele tem uma abordagem diferente. Ele quer ser capaz de pegar uma carona na sua rede de contatos. Agora, o Trump é um pouco mais perverso, é mais sórdido, vale a pena dar uma olhada. E a gente tem que se preparar também, porque a gente tem uma eleição a caminho. Esses aplicativos, eu não vou instalar nada, pelo amor de Deus, eu não vou instalar nada, e aliás, que eu acho que deveria ter um círculo no inferno para todos aqueles desenvolvedores e marqueteiros que criam essas coisas sabendo que isso é sórdido, né? Deve ter um círculo no inferno só para esse povo que acha que deve ter alguma justificativa maquiavélica, ah, o fim justifica, não sei como é que a pessoa justifica investir o seu tempo, talento, criatividade numa coisa tão simplesmente repulsiva. Então tá aí, pois bem. Já contei da história da tipografia, isso é muito legal. Tem um artigo interessante aqui que para mim fala o coração, que é o seguinte: por que que a gente espana quando a gente se perde? Na verdade, é a revista Wired fazendo uma resenha de um livro sobre o tema, né, sobre o tema se perder, né? Eu me perco com muita facilidade, eu tenho um senso de orientação bastante ruim, sobretudo em ambientes naturais, em ambientes abertos. Num shopping até que eu me viro bem, porque acho que eu cresci em shopping, não sei. Eu sou alguma mutação estranha urbana. Mas em ambientes abertos, minha orientação é péssima. Eu erro o caminho voltando para casa do trabalho. Assim, eu me perco muito. Isso sempre me gerou muita angústia, né? Claro. E inclusive uma boa parte dos meus pesadelos, eu tenho uns 3 ou 4 pesadelos básicos, e um deles, inevitavelmente, quase que diariamente, envolve eu me perder. E aí o artigo é longo, ele conta um monte de história, mas vale a pena dar uma olhada, porque ele mostra o quão é profundo o desespero de quando você perde a orientação. Isso é uma coisa ancestral, é uma coisa que vem da nossa evolução. Eles colocam um pouco da história. Antes de haver GPS, telefones, etc. e tal, a maior causa mortes de crianças era se perder. A criança entrava na floresta e não voltava nunca mais, porque é muito fácil se perder. E o que eles mostram aqui, inclusive com relatos de soldados, de treinamentos militares, que é muito comum quando a pessoa se sente desorientada, ela simplesmente desliga a parte racional, ela passa a ser absolutamente emocional, ela realmente espana, e a reação que ela tem muitas vezes piora a situação, que é sair correndo. Ah, estou perdido, eu vou sair correndo. Mas correndo do quê? Né? Ela aciona aquela resposta muito primitiva, que é fugir ou lutar, né? Só que ela vai no fugir e muitas vezes piorando a situação. Isso acontece com soldados, isso acontece com exploradores. E aí o cara até fala, olha, se você quer resolver uma situação, a última coisa que você pode fazer é perder a cabeça. Porque perder a cabeça, simplesmente seu cérebro para de funcionar, né? Então, ou você mantém a cabeça fria, ou aí que você se perde de vez. Mas é interessante para ver o quanto a questão da orientação, ou você saber onde você está, é fundamental para você se sentir minimamente centrado, né? O quanto você se desestabiliza quando você perde essa certeza. Aliás, eu vou ver se eu consigo achar isso. Eu li há um tempo atrás um texto lindo, eu acho que era na Nautilus, em que ele tentava associar a nossa capacidade de contar histórias com mapas. Que a ideia é de que as primeiras histórias que a gente contou, que o cara foi ali, subiu no morro ele viu não sei o que lá, na verdade eram maneiras da gente decorar trajetos. Então a narrativa começa com uma cartografia, você conta histórias justamente para que as pessoas consigam se orientar no espaço. Eu vou ver se eu consigo achar essa história. Falando em espaço, Eu acabei fazendo. Ontem eu assisti um filme no NetNow que chama, acho que, Aniara. É um filme sueco, é uma ficção científica. Eu não sei se todo mundo vai gostar. Eu gostei porque é uma metáfora, é uma parábola que para mim eu assino embaixo, porque ela não é otimista, não tem um final feliz, né? Pelo contrário, já estou dando um spoiler aqui. Mas é uma crítica muito interessante ao impacto ambiental, a como os humanos se comportam. É uma mega crítica, é uma mega parábola. Vale, eu achei que vale a pena ver, tá? Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque tem um artigo aqui na Wired, de novo fazendo uma resenha de livro, sobre a história do lixo, de crap. Crap é lixo e dejetos e excrementos e várias coisas, não é? Pois bem, ele toca aqui, ele fala sobre a nossa imensa vocação para poluir as coisas, e curiosamente, uma das coisas que ele menciona, que é o lixo espacial, tem a ver com o filme. Esse filme Aniara, ele realmente, a história começa por conta de lixo espacial, né? A gente tem dezenas de milhares de satélites zumbis que estão aí defuntos, a gente tem 600 mil fragmentos de lixo espacial circulando. Mas o que é interessante aqui, eu não sabia que na Lua a gente já deixou 200 toneladas de lixo. Eu já mencionei isso uma vez, que, né, que quando os astronautas chegavam lá na Lua, né, os que pousaram ali, eles pegavam tudo que eles tinham, sei lá, xixi, cocô, tudo que estava, né, nos saquinhos, deixaram lá. Então não deixaram só isso, deixaram instrumentos, câmeras, paz, deixaram uma batelada de coisa. Então veja só, a gente mal colonizou a Lua e a gente já deixou toneladas de xixi, cocô, meleca. Que espécie, não? Eu já estou até achando que o coronavírus tem um certo senso histórico. Que mais que eu tinha comentado com vocês semana passada sobre experimentos com relação que estaria experimentos na Itália que talvez dessem ali uma pista sobre a matéria escura. Pois bem, eu vou dar link aqui porque isso está repercutindo. O que acontece é que eles botaram um sensor colossal com xenônio, aquelas umas coisas de louco. Eles enterram da maneira mais isolada possível ou água, ou xenônio, uma substância dessa, para quê? Para estar super isolado. Se alguma coisa interagir ali com o xenônio, é porque atravessou tudo, né? E o que que atravessa tudo? Bom, deixa eu pensar o que que atravessa tudo. Neutrino atravessa tudo, né? Então é um excelente detetor de neutrino. Se alguma coisa interagir com o xenônio, se piscar alguma coisinha ali, o sensor perceber, é porque é alguma coisa que realmente é muito energética e consegue atravessar tudo. Pois bem, eles fizeram o experimento e eles estavam esperando detectar 233 eventos, que eles sabiam o que era. Na verdade, eles detectaram 280 eventos. Tem aí um pouco. Eram 250, 280, acho que 33 eventos a mais. Bom, em suma, tem alguma coisa que aconteceu ali que foi inesperada e eles não sabem muito bem o que é. E a pista é que isso talvez fossem partículas que a gente sempre sonhou encontrar, chamada axions. São partículas ali subatômicas, teóricas, né, que talvez, mas aí o que acontece é, o que esses artigos estão mostrando é muita calma nessa hora, talvez seja axion, talvez não seja, talvez explique matéria escura, talvez não explique, então calma, né? O jornalismo científico às vezes também é um pouco afobado e acaba querendo fazer manchetes um pouco mais sensacionalistas. Tem dois artigos aqui que são muito interessantes. Um deles é de uma firma de investimentos chamada... Como é que chama, diabos? Caramba, cadê? Black Box, é isso? Não, Black... Onde é que eu pus isso? Eu já vou achar. Então, vou falar... enquanto eu estou tentando me localizar aqui, eu pulei a ordem e me atrapalhei, eu quero ouvir hoje, eu marquei para ouvir, convido vocês a ouvirem o podcast da Greta Thunberg. A Greta Thunberg gravou um papo de uma hora, eu comecei a ouvir, está super bonitinho, ela fala super bem, ela está sendo super transparente, super honesta, é muito, muito, muito bacana. Eu vou ouvir hoje, tá? Achei, chama BlackRock. BlackRock é uma companhia gigante de investimentos. E no próprio site delas, eles publicaram uma carta intimando, convidando, né, todo mundo a parar de investir dinheiro em coisas que não são sustentáveis. Simples assim. Vamos parar de colocar dinheiro nessas coisas que estão matando o planeta. O artigo está em português e se chama Uma Mudança Estrutural nas Finanças. Olha aqui, ó. Como gestora de ativos, a BlackRock investe em nome dos clientes. Eu estou escrevendo para você como consultor e responsável fiduciário desses clientes. O dinheiro que gerimos não é nosso. E assim vai, fazendo da sustentabilidade nosso padrão. Cara, isso é uma mudança monstro, tá? Porque a hora que de repente essas atividades tóxicas começam a ficar sem grana, as coisas mudam, né? E tem inclusive um outro artigo aqui que o Vaticano está aí intimando também, né, os católicos a pararem de investir em combustível fóssil, em armamento, em coisas que poluem. Uau, a gente está realmente... Aliás, tem um outro sinal aqui de que realmente as coisas estão mudando meio de uma maneira impressionante. Com essa história toda do Black Lives Matter, não sei se você já teve aí o prazer, o privilégio de ir até o Museu de História Natural de Nova York. É um baita museu. Toda vez que eu vou para Nova York, eu tento dar uma passada lá porque é sempre bacana. E só que na entrada do museu tem uma estátua equestre, difícil de ignorar, porque é um monstro, é uma estátua colossal tal, do Roosevelt, do Theodore Roosevelt. Pois bem, ele é um personagem complicado com relação ao colonialismo, ao racismo. A estátua dele vai ser retirada. Eles vão retirar a estátua do Roosevelt da frente do Museu de História Natural. O próximo passo é tirar o Borba Gato da Avenida Santo Amaro. Não, estou brincando. Mas isso, para mim, é extraordinário. É extraordinário. E só para a gente... Eu estava comentando outro dia que história não passa, etc. e tal. Eu vou dar um link aqui para vocês na Open Culture, que é um site que eu sempre elogio, eu acho os caras muito inspiradores para quem trabalha com conteúdo, etc. e tal. Eles estão mostrando aqui um vídeo que muita gente nem imagina que existe, e muita gente está querendo esquecer, e muita gente está querendo que ninguém veja. Que é o seguinte, já que eu estou falando de Nova York, né? Nova York tem um centro de eventos que chama Madison Square Garden, ok? Tá bom. No Madison Square Garden foi feito em 1939... um comício nazista. Tem vídeo disso. Na verdade, tinha lá um imitador, né? um super fã do Hitler, já esqueci o nome do infeliz. Fizeram um comício nazi com suástica, com roupas de louco, 20 mil pessoas, tá bom? Então, em 1930, a gente fala, Estados Unidos, liberdade, vamos lá, derrotaram Hitler. Em 1939, eles tiveram um comício nazista com 20 mil pessoas em Madison Square Garden, tá bom? Só para mostrar que realmente a história não passa. Eu acho que para encerrar, eu já falei da Greta Thunberg, hoje realmente foi um dia rico. Duas questões, aqui tem uma coisa na BBC mostrando uma pedra, uma estela é algum tipo de monumento feito de pedra, certo? Estela, não sei, não é minha primeira namorada nem nada, mas estela era um monumento de pedra, né, com inscrições. Então você tem estelas maias, estelas egípcias, estelas romanas, é um tipo de monumento. Tinha uma estela viking, que ninguém conseguia traduzir muito bem. Ela está inteira cheia de runas. Runas é aquela coisa que picaretas dizem que eles conseguem ler para entender o seu futuro. Pois bem, runas. Eu não sabia que runas eram difíceis de interpretar. Porque se aquilo é um alfabeto, qual é o drama? Acontece que, na verdade, é um alfabeto de 16 letras. Só que tem mais sons do que isso. Então, quando você vê uma letra, você não sabe exatamente que som que ela tem. Para piorar, os caras escreviam sem espaço, então você não sabe onde começa uma palavra, onde termina uma palavra. E para tornar tudo ainda mais complexo, a gente sabe muito pouco da cultura viking, porque não é que eles deixaram aí blog, nada, não deixaram muito pouca coisa, né? Então, o que acontece? Essa estela era muito difícil de decifrar, e eles acham que eles decifraram agora, e ela justamente faz uma menção a uma catástrofe ambiental, a uma grande fome. E aí eles fizeram as contas ali, isso provavelmente tem a ver com a erupção de um vulcão no século VI, que eu já mencionei no Radinho. Eu já mencionei no Radinho, há um tempo atrás, dessa erupção vulcânica em 500 e pouco, que teria provocado fome em tudo quanto é canto. Talvez a queda do Império Romano, talvez grandes migrações humanas. E isso, olha que interessante, está registrado numa estela viking. E o medo do cara é que uma nova catástrofe ambiental dessa aconteça novamente. Eu achei legal. Agora, só para encerrar, tênis, aquela coisa que põe no pé, não o esporte, aquele tênis, em inglês chama sneaker. Pois bem, há tempos atrás a BBC fez uma reportagem genial, era praticamente um mini documentário, em que eles pegavam uma influencer de maquiagem, uma inglesinha lá que falava sobre maquiagem, e falou: meu, você tem ideia do impacto ambiental da maquiagem? E pegaram a moça e levaram para, sei lá, para Polinésia, para Indonésia, para mostrar como são feitos os ingredientes, o impacto que isso tem. Eu dei link aqui no Radinho, tá? Eu vou tentar resgatar e dar esse link de novo. Se eu esquecer, vocês me cobram. Foi muito legal. Agora eles fizeram uma coisa parecida com tênis. Eles pegaram uma inglesa que é fissurada em tênis, coleciona tênis, etc e tal. E tem dezenas de pares, sei lá, 80 pares, não sei. A casa dela é uma zona, porque ela coleciona tênis. E aí eu vim a saber, que eu não tinha ideia disso, que de algumas décadas para cá, a história do tênis virou uma indústria que cresceu exponencialmente. Hoje são produzidos 2 bilhões de pares de tênis por ano. Vou repetir, 2 bilhões de tênis. E aí, de repente, tudo bem, sei lá, vai ver que está ajudando, mas na verdade tem uma indústria da obsolescência. Edições limitadas, aí o preço sobe, o cara faz fila. Eu não sabia que as pessoas faziam fila na porta para comprar um lançamento da Nike, né? E aí eles contam assim, 48 horas numa fila para esperar um lançamento de uma edição limitada que o cara compra, revende por 20 mil dólares, 200 mil dólares, 5 mil dólares, um tênis. E aí a moça super, aí eles vão entrevistar o pessoal da cultura do tênis, né? Porque isso na verdade é uma cultura, tem a ver com música, tem a ver com rap. Mas aí eles vão levar essa moça para os Estados Unidos, para Nova York, vão naquelas lojas da Nike, aí depois ela vai visitar uma fábrica da Adidas e ela vai rodar o mundo vendo inclusive o impacto ambiental desse consumismo estúpido, 100% marketing, é hype, não tem porquê, né? Você não consegue entender porquê que as pessoas ficam tão fascinadas assim em ficar trocando de tênis e comprando tênis sem parar. É simplesmente porque as Nikes, e não só a Reebok, a Adidas, elas descobriram um ponto fraco na nossa natureza humana e estão explorando isso para vender tênis desnecessariamente. Isso tem um impacto ambiental monstro. Porque como é que você recicla tudo isso? Vai parar tudo em lixão. Agora os caras estão fazendo um modelo ou outro só para dizer que é ecológico e tal, mas o impacto ambiental é colossal. É tudo feito de plástico, é tudo feito de borracha, sei lá do que é feito aquilo. É 2 bilhões de pares, são bilhões de dólares. É uma indústria louca em cima de adolescentes fissurados. Então vale a pena assistir. Pena que eles não vieram no Brasil, porque eu me lembro na minha adolescência, quando o tênis começou a virar uma coisa, era perfeitamente possível você ser morto por causa de um tênis, porque tinha gente assaltando você por causa do tênis. E aí você vê de repente gente que simples, gente que mora na periferia, gastando mais para ter um tênis, para ter um Nike, ostentando. Às vezes você vê o entregador do Rappi, vê que tênis que ele está usando. Muitas vezes é um tênis muito mais caro do que qualquer tênis que você tenha. Então, essa associação do tênis com o status, sobretudo num país absolutamente desigual e injusto como o nosso, assume outra perspectiva. Então, assista, chama Killer Kicks, tá bom? Está passando na BBC, se vocês tiverem acesso à BBC, assistam, está sendo reprisado. Eu acho que na internet talvez esteja, só seja, eu vou ver, eu vou pegar o link e vou dar para vocês. Tênis, então veja, isso é uma coisa que nessas horas eu percebo que realmente não nasci para ser marqueteiro, porque imagina o cara ficar sentado o dia inteiro imaginando, elucubrando maneiras de fazer molecada pobre gastar uma absoluta fortuna para comprar um tênis quando ela já tem 32 tênis, né? Por como que a gente, que impacto ambiental que isso tem. Aí você começa a entender por que, que o vírus. Bom, não, deixa o vírus para lá, não vou tomar o partido do vírus. A gente consegue fazer coisas legais, por isso que eu estou sempre mostrando as coisas do Smart History, né, para mostrar a arte, etc. e tal. Ou como diria a Greta Thunberg, e é por isso que eu quero ouvir o podcast dela, quero ouvir porque ela diz o seguinte: há esperança. Eu vou ouvir, né, eu quero ouvir o que dá esperança a Greta Thunberg. Caríssimos, raríssimos, os links estão todos, como sempre, no radinhodepilha.com. Quem recebe pelo WhatsApp também recebe os links, quem recebe via Telegram também recebe os links. No Spotify os links estão meio assim zoados, mas, sei lá, a referência é sempre o radinhodepilha.com. Uma boa semana para todos nós, um grande abraço e até amanhã.